Voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o Central Manhã, muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Passamos um bloco inteiro aqui com a participação, mas eu gosto disso. Eu gosto de ver o povo participando. Você que está em qualquer cidade do Maranhão, que está acompanhando o programa Central Manhã através da sua emissora de rádio, está na emissora de rádio, não dá para ouvir o programa todo, mas quer continuar assistindo o programa, vá para o canal do YouTube, Central de Notícias Brasil, no YouTube, e lá você pode assistir a hora que você quiser. Ontem um amigo meu que me ligou disse: rapaz, eu estava assistindo teu programa, mas não deu para assistir todo, porque não tive tempo de ficar. Desculpa, esfarrapada, né? Porque o programa Central Manhã você pode assistir a hora que você quiser. Até quando chegar em casa, até quando você estiver na cama descansando, você liga lá na televisão e você assiste. Então, essas desculpas não funcionam. O jornalista Cosme de Jesus, ele disse: eu acompanho o programa Central Manhã todos os dias. Hoje, estou acompanhando aqui em Outeiro, no município de Monção. Abraço ao pessoal
de Outeiro
no Central. Município de Monção. O Adilson Souza está no ponto, já pode mostrar aí o Adilson Souza, está lá em Brasília. Vou só trazer as informações, veja só, está uma polêmica doida, está um problema sério, porque muitos aposentados e pensionistas, desde 2019, estavam tendo descontos, né, e precisam ser agora indenizados, os aposentados e pensionistas. E os municípios identificados aqui no estado do Maranhão como tem a maior concentração de fraudes desse desconto são Altamira do Maranhão, tem alguém de Altamira aí acompanhando, Altamira do Maranhão, Fortuna, São Félix de Balsas, ou a Rádio Vale FM retransmitindo aí para São Félix de Balsas, Passagem Franca, Rádio Inhumas FM, sei de cor, né? Anápurus e Benedito Leite, são essas cidades que diz que muita gente, mas não é só nessa cidade, conheço gente de Alcântara, Maranhão, né? Senhoras que precisam desse dinheiro, que estavam tendo o seu dinheiro descontados, já vinham reclamando há muito tempo, isso estava formando muita fila, depois o Nildo Costa vai falar sobre esse assunto também.
Eu gostaria até de saber, Humberto, como é que fazem as pessoas que já faleceram, como é que os familiares fazem para ser ressarcido? Meu pai, por exemplo, teve vários descontos, tentou até na justiça, não conseguiu, através de um advogado, e já faleceu e agora ficou.
Pois é. Essas revelações, elas fazem parte de um inquérito que culminou com a deflagração de uma operação sem desconto realizada pela Polícia Federal, que, com dados que indicam que entre os anos de 2019 e 2024, os descontos não autorizados nas aposentadorias e pensão podem ter causado um prejuízo que chega a 6 bilhões e 300 milhões de reais. Agora estão dizendo que vão devolver o dinheiro. Já o B. Pereira, dinheiro, quando se solta, é como espuma ao vento. Não volta, não. Difícil. É muito difícil voltar tudo. Como é que vão agora esse pessoal que está sendo investigado vai devolver 6 bilhões e 300 milhões de reais? Vai sobrar para o erário público. Mas quem está acompanhando de perto tudo isso em Brasília é o repórter Adilson Souza.
Só rapidamente, Alberto. O que foi pego aí de bens com esses investigados tem que ser confiscado. Tem que ser confiscado, vendido, transformar em parte desse recurso e o resto talvez o governo pagar. Agora, essas pessoas, que inclusive que se sabe que foram pegos com carros de luxo, mansões, não podem ficar impunes. Tem que ser confiscado esses bens.
Adilson Souza e o ministro da Previdência, o Carlos Lupe, fica ou sai, Adilson Souza? Me conte a história.
Essa é a grande pergunta da imprensa, de todo o povo brasileiro, viu, Humberto? Todos querem saber. Só que até agora não existe nenhuma uma procuração, não existe nenhum tipo de investigação direta em nome do ministro Carlos Lupe, que é o ministro da Previdência, diferente do ministro Juscelino Filho, que tinha um processo bem transitado, tinha uma acusação, tem uma prova, e aí, com o direito à presunção de defesa, de inocência, o governo prefere conversar com o ministro e aí ele se afasta. No caso do Carlup, não existe esse tipo, essa é a informação que a gente tem. Então, até o momento, não foi confirmado nenhum tipo de informação que ele poderá sair ou não. O próprio PDT já se pronunciou, em fontes já divulgadas, né, de que o PDT disse que se o Carlos Lupo sair, o PDT também sai do governo. Então é um partido aliado dentro do Congresso. Então, nesse momento, é uma sinuca de bico para o governo fazer a retirada, a troca de ministro, para começar a perder também a questão do caldo lá no Congresso, a questão de votações. Mas, Humberto, já respondendo ao Jalber, a questão dos bens confiscados, todos deverão passar por leilão. Não volta o dinheiro muito rápido, todos sabem, bem dito como o Humberto falou, não volta dinheiro assim com facilidade, e o governo está estudando a possibilidade de devolver esse recurso para as pessoas que foram lesadas desde 2019. Lembrando que já existe a possibilidade desse mês de março e abril já está contabilizado pelo INSS, onde esse dinheiro vai voltar, né? Já estava contabilizado por desconto, mas virá voltar para aquelas pessoas esse desconto que os aposentados e pensionistas sofriam. Já com relação aos demais valores, que chega a esses 6 bilhões, lembrando que só 2 bilhões começou a ser descontado, já contabiliza de 2023 para cá, esses últimos 2 anos. E 4 bilhões de 2019, onde a Polícia Federal, segundo o próprio Carlos Lupo, desde quando ele entrou em 2023, foi acionado a polícia para fazer as investigações, porque foi descoberto tudo isso que vinha acontecendo. E que em 2019 não teve nenhum interesse de investigação, até porque havia interferência, havia troca de delegados da Polícia Federal por causa de outras situações ligadas diretamente ao presidente da República, que era o Jair Messias Bolsonaro. Então não houve nenhuma investigação e foi engrossando. Então 4 bilhões na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro saiu pelo ralo sem ninguém saber, sem a Polícia Federal ter o poder de investigar. Quando chega 2023, começa essa investigação. Inclusive tem essa reunião aí do ministro Carlos Lupo. Vamos só trazer um sobe-som aí, porque foi registrado não como entrevista, mas ele falando com a sua diretoria a sua posição. Vamos ouvir rapidamente, tem esse áudio aí, sobe-som? Tchau.
Se começou desde o INSS, como aqui, independente, a se fazer a verificação de toda a denúncia apresentada, que não é a primeira vez. Um absurdo recebe toda hora uma denúncia de alguém que se sente enganado, de alguém que diz que não autorizou, não só associativista, mas também de consignação. Tem muitas denúncias que pessoas que vivem dizendo que estão tendo desconto de consignado sem ter autorizado. Então eu pedi a época excluir para que o INSS, que é a instituição responsável pela ação dessa política pública, começasse a apurar essas denúncias apresentadas.
Isso é uma reunião longa, Humberto, mas que foi deixado claro o próprio Carlos Lupo dizendo que ele continua, está à disposição, o INSS está contribuindo, a Previdência Social está contribuindo com essa investigação, como também o Sindicato Nacional dos Aposentados, que identificou desde 2019 essa participação de sindicatos que foram criados de forma fraudulenta, sindicatos que não têm o seu número legítimo de sócios e estavam fazendo isso. Foi uma denúncia também realizada pelo sindicato. O atual presidente do sindicato hoje é o irmão do presidente Lula, o Frei Chico. Ele disse que assumiu nos últimos 2 meses, até porque houve um problema de saúde do presidente atual, e aí ele nunca sabia dessa informação, porque ele era só vice-presidente. E surgiu até a informação de que o sindicato dele está envolvido. A Polícia Federal já se pronunciou de que o sindicato, o Sindinato, não tem nenhum envolvimento. E sim, outros 21 sindicatos espalhados pelo Brasil, da operação foi descoberta. Mas, Humberto, essa é a grande
pergunta. A pergunta que fica é por que continuou depois de 2019, já que havia uma denúncia, havia investigação, e por que o governo, por que se institucionalizou um desconto como esse, com um prejuízo para um público muito sensível, para o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Aposentados e pensionistas, se ele defende a essa categoria como pessoas... como aquele público que realmente apoia, vota nele, acredita nele, por que se permitiu que esses descontos continuassem? Então não há justificativa, tem muita conversa mole aí por parte do ministro Carlos Lupo, que não deve ter convencido esses conselheiros que participaram dessa reunião. Pelo menos não me convenci no trecho que assisti.
Inclusive, Humberto, esses dois envolvidos diretamente, os conselheiros já estão afastados. Eles não foram exonerados, porque o segundo caso Lupo falta ainda a conclusão do inquérito para que seja definitivamente afastado, obedecendo as regras do funcionário lá do INSS. Então, é uma questão de justiça. Eu não tenho procuração, não sei, não posso dizer, mas há informação também de que a polícia demora em fazer esse trabalho de processo para apresentar o relatório. E aí, enquanto isso, poderia sim, eu acredito que poderia, ó, está tendo uma investigação, mas já podemos cortar isso aqui. Só que esse relatório só foi apresentado agora, 2 anos depois, então 2 bilhões ainda saiu pelo ralo. É a mesma pergunta que se faz, por que o presidente Bolsonaro não foi preso? Porque está esperando terminar e concluir o processo. Então isso é uma questão de processo, de polícia, de justiça, que eu não tenho procuração para defender e dizer o que está acontecendo. Mas eu quero mudar o assunto, quero falar também de uma outra investigação que surgiu agora ontem, recentemente, voltou à tona a questão dos respiradores da Covid de 2019-2020. A Covid teve aquela compra de respiradores do estado da Bahia através do consórcio Nordeste. E o governador era hoje o ministro do governo Lula, o governador da Bahia. Segundo as investigações, três empresários se apresentaram como amigos da primeira-dama, o Kleber Isaac, a Cristiana Tadeu e o Fernando Gauré. Eles surrupiaram 48 milhões de reais que nunca compraram nenhum respirador. E essa foi a grande crise e agora está sendo reaberto esse processo para saber cadê esse dinheiro. A Polícia Federal está já com o processo e agora, como o ministro Rui Costa, que era governador da Bahia, tem foro privilegiado, está nas mãos do processo do STJ, do Supremo Tribunal de Justiça aqui em Brasília, e precisa ser apurado sim também para onde foi esse dinheiro. Já foi identificado que esses três envolvidos sócios que fizeram essa licitação de uma empresa, que eles apenas não tinham ligação nenhuma com isso, foi uma surpresa para todos, claro, a questão de compra de respiradores, eles pagaram, compraram carros, compraram imóveis, pagaram até conta de mensalidade de escola de parentes. Então foi um dinheiro que já foi identificado, já foi recuperado a 10 milhões de reais por parte da Cristiana Tadeu, que é a empresária responsável, e disse que vai fazer uma delação premiada. Com isso já começa a se aproximar mais informações para onde foi o dinheiro e é preciso que volte também para os cofres. Falando dessa questão de respiradores, a gente lembra do Maranhão. Teve aquele livro que foi publicado no Maranhão, com o jornalista Wagner William. Ele foi inclusive vencedor de um prêmio de direitos e economia social. Esse livro do Wagner, Operação Secreta, que foi na época o secretário Zipi Saraújo, falou da Operação Secreta, como o Maranhão conseguiu esses respiradores sem a participação do consórcio Nordeste, que teve esse problema de fraude. Então o Maranhão fez essa viagem, conseguiu através do Simplício fretar um avião que fez uma rota secreta, que também não podia, mas deu certo, chegou os respiradores do Maranhão. Teve ainda a especulação dizendo que esses respiradores não chegou diretamente, tanto é que hoje existe vários ambientes do governo do estado, vários municípios com esses respiradores, facilitando o trabalho para muita gente que não tinha acesso, que era preciso ir para a capital. E para encerrar, Humberto, ontem a crise do Congresso Nacional, a questão da Lei Aldir Blanc, né, a oposição do governo, o PL, estava votando contra, fazendo obstrução de uma votação que não queria votar em urgência esse projeto, que destina 15 bilhões de reais, três parcelas de 5 bilhões ao longo dos próximos anos, dos próximos meses, próximos semestres, para os municípios que fazem cultura. Foi aberto esse processo durante a pandemia, onde os artistas culturais precisam receber um recurso. A Lei Aldir Blanc beneficia os artistas e os deputados da oposição do PL disseram que os prefeitos do PL não precisam desse dinheiro, eles não querem esse dinheiro, não queriam votar porque esse dinheiro não precisa. E aí, se está em cima do prazo, o dinheiro vai voltar para o governo gastar de outra forma. E essa foi uma grande crítica que a oposição recebeu ontem no plenário. Essa é a nossa participação, Beto, de Brasília. Muita, muita confusão ainda, muitos assuntos, e amanhã a gente traz mais detalhes para todos aqui do Central Manhã. Só lembrando que estou sabendo que teve a enchente aí na cidade de Bacabeira, tem mais aí com Jauber, teve enchente também na cidade de Cantanhede, forte chuva ontem no Maranhão. Vamos também acompanhar essas notícias. De Brasília, Adilson Souza, de volta para o Central Manhã.
Muito obrigado, repórter Edilson Souza. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta, se possível, ainda com o Nildo Costa e com o Genésio Araújo Júnior.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Novos caminhos para o portal de entrada da nossa maior beleza natural, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Agora, com acesso mais fácil, que vai impactar positivamente moradores e turistas, com a nova ponte sobre o Rio Preguiças, em Barreirinhas.
A obra da ponte do governo vai facilitar para nós, é muitas coisas, bom demais, também é nada certo. Porque antigamente era uma loucura, agora tá top, show de bola.
Olha, olha, gente, com essa nova ponte, eu não vou precisar mais fazer esse percurso, pois o transporte vai me deixar até na porta de casa.
Serão mais de 15 mil moradores beneficiados que residem no percurso que leva às dunas e lagoas. É a história do turismo maranhense, ganhando novos caminhos. É o governo do Maranhão trabalhando para todos.